Lula começou o ano com um desafio enorme, que é uma oposição dos deputados bolsonaristas ganhando força na Câmara. A briga para o presidente colocar a agenda econômica dele para funcionar nesse ano de 2024 parece que ganhou uma dificuldade muito grande nessa semana. E hoje a gente vai analisar um pouquinho do que está acontecendo. Eu vou explicar para quem não tem familiaridade com política, vou explicar para você entender com simplicidade e a gente vai conseguir analisar a partir daí. E aí, o que vai acontecer esse ano? Será que a gente vai conseguir avançar na política econômica? O que vai acontecer? Esse é um tema difícil, mas que eu prometo fazer ficar facinho para a gente conversar hoje e encerrar a semana de uma maneira um pouquinho mais leve.
A gente tem muito
vocês
nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é da casa, também seja bem-vindo. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. O meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, muito pelo contrário, o objetivo é dar significado às notícias. Eu não estou aqui para noticiar simplesmente, mas para a gente analisar, né, compartilhando todo o conhecimento que eu adquiri com os melhores do mundo, para ajudar a gente a analisar e entender quais são os impactos dessas notícias. Vamos ao que interessa. Nessa semana eu tive uma experiência muito singular na minha vida, que eu fui jantar com um grupo de estranhos. Eu entrei num aplicativo, recebi um convite ali de um aplicativo. Você quer participar dessa experiência aqui? Você vai jantar lá num restaurante legal, com gente que você nunca viu na vida, vai fazer amigos, quem sabe você não encontra o amor da sua vida. Falei, cara, quer saber? Pode ser legal mesmo, pode ser. Ah, não, que a gente vai te colocar ali num grupo de pessoas que tem a ver com você, vai ser super legal, gente. Foi muito legal mesmo, sabia? Me diverti. Eu fiquei com um pouco de dó, porque eram três. No restaurante tinha as pessoas, né? Tipo, que não estavam fazendo parte do evento. E tinha três mesas do evento. A minha mesa foi a mais cheia. Tinha seis pessoas, eram seis convidados, né? E só foram, quer dizer, só foram não, e foram cinco. Só uma pessoa não foi. Agora, teve uma outra mesa que também eram seis convidados e só foram duas pessoas. E teve uma outra mesa que também eram seis convidados e só foram três pessoas. Aí eu fiquei meio com dó, sabe? Isso me deixou um pouco decepcionada, porque... imagina se a pessoa fica lá sozinha, vai na mesa que tinha duas pessoas. Imagina se uma não vai. Gente, imagina. Achei meio complicado isso, mas a experiência foi muito legal, dei muita risada, de fato, assim, era um grupo que tinha sentido de se encontrar, a gente teve assunto à beça, nem precisamos usar as brincadeiras, que eles sugerem umas brincadeiras pra gente se conhecer e quebrar o gelo, mas todo mundo lá foi conversando, todo mundo desinibido, trocou ideia, aprendi muito, nossa, foi muito legal, adorei essa experiência, gostaria de promover experiências desse tipo, com pessoas interessantes também, sabia? Ou de participar mais, é que eu fiquei meio decepcionada, que eu fiquei pensando, meu, se na próxima vez que eu topar esse convite, no meu evento tiver só eu e mais uma pessoa, é esquisito, né? Porque no caso, na mesa que eu fiquei observando, tinha duas mulheres, eu não sei se elas eram gays, não sei, às vezes fica esquisito, sabe? Tipo, às vezes fica desconfortável, e se eu não gostar da pessoa? E se eu não bater afinidade com a pessoa? Sei lá. Essa parte aí me deixou meio assim. Mas, graças a Deus, a minha mesa foi super legal. Nossa, mas muito legal mesmo. A gente até trocou contato, a gente combinou que a gente vai se ver de novo daqui a alguns meses e ver como é que tá a vida de todo mundo. Essa parte foi bem legal. Enfim, tô contando pra vocês pra gente entrar no clima de sexta-feira, né? Porque, ai, Bolívia, você tá enrolando muito pra entrar no assunto. Gente, eu sou um ser humano, eu não sou um robô. Você quer um chat GPT? Você faz o seguinte, você abre o chat GPT e conversa com ele. E ele vai falar só do que você quer falar. Agora eu sou um ser humano, eu quero que vocês me conheçam, eu quero compartilhar experiências com vocês também. Isso também é economia. Isso também é economia. Falei nisso, economia, vocês viram a notícia de que... Eu até peguei aqui pra vocês. Vocês viram quanto ganham influenciadores pra desmistificar? Eu cheguei a conclusão, hoje de manhã, eu tô falando que é uma matraca, né? Mas hoje de manhã eu acordei pensando nisso, coincidentemente, antes de eu ler a notícia. Eu acordei pensando, meu, vai chegar um momento que vai diminuir as pessoas que trabalham com influência, porque é muito trabalhoso. E para você ter retorno, você tem que entregar um negócio ou muito picareta, que, enfim, a gente sabe que picaretagem funciona, ou um negócio muito bom. E tem gente que, não tem energia para fazer um negócio muito bom, e tem gente que não tem, dois, né? Capacidade de entregar um negócio muito bom. E aí as pessoas vão se frustrar e eventualmente vão sair desse mercado de influenciadores. Porque, assim, eu, graças a Deus, as coisas estão indo bem e tal, mas eu fico olhando histórias de outras pessoas e eu falo, nossa, cara, por que essa pessoa ainda insiste, sabe? Porque é muito esforço para pouco retorno. E aí eu vi essa reportagem que falava assim, quanto ganham os influenciadores, né? E na pesquisa eles estavam falando assim, 41%, e a gente no Brasil tem alguns milhões, né, de influenciadores. Isso eu não peguei, desculpa, não peguei esse dado. Mas eu sei que é por aí, alguns milhões. A gente tem 41% dos influenciadores ganham por mês até R$500. Ou seja, quase metade, né, vai, um percentual muito grande dos influenciadores ganham menos de R$500 por mês. 23% ganham entre R$500 e R$2.000, ou seja, mais da metade dos influenciadores, 64%, ganham menos de R$2.000, gente. Para um trabalho de tempo integral, que é influenciar, mano, é muito difícil. Eu espero que essas pessoas tenham outros trabalhos também e consigam outras fontes de renda, porque realmente, assim, eu não daria conta disso aqui, não. Enfim, 14% ganham entre R$2.000 e R$5.000 e 10% ganham entre R$5.000 e R$10.000. Aí eu acho que já começa a funcionar, até porque no Brasil a renda média é abaixo disso, né? Abaixo de 10 mil, abaixo de 5 mil. Então aí eu acho que até começa a fazer sentido. Mas só 8% ganham acima de R$10.000 por mês. Ou seja, quem se dá bem mesmo na influência é a minoria. E eventualmente, por isso que eu achei legal essa reportagem justamente hoje, que eu acordei refletindo sobre isso. Eventualmente acho que vai diminuir, porque as pessoas vão desistir, né? Tipo, eu acho. Eu iria, se eu não tivesse tendo retorno que eu... Às vezes eu penso em desistir tendo retorno financeiro que eu gostaria, imagina. Se eu não tivesse o retorno que eu almejo, nossa, eu iria super voltar pro mercado offline e fazer meu dinheirinho e viver em paz, porque... Afinal de contas, a prioridade, gente, tem que ser pagar as contas acima de qualquer coisa. Mas, enfim, compartilhados aí os assuntos fugazes para as pessoas chatas ficarem reclamando que eu fiquei enrolando muito. O gelo foi quebrado e agora a gente vai entrar no assunto mais treta. Desculpa aí ficar mexendo no nariz, vocês já entenderam, né, que eu não liguei o ar-condicionado. Na verdade, eu comecei com o ar-condicionado ligado, desliguei, porque eu tenho medo de ficar com ruído. E eu não gosto de... Tem gente que fala assim, ah, mas coloca a inteligência artificial pra tirar. Eu não gosto de... Eu acho que fica abafado o som quando eles tiram o ruído. Então, eu prefiro o som limpo, tá bom? Então, tá bom. Muitos pitacos. E eu ainda dou resposta pra todo mundo. Eu como sou paciente. Enfim, vamos lá. Vou começar falando do Lula. Lula, a gente viu ontem, começou o ano, com uma notícia meio ruim pra ele, que é o fato da popularidade dele ter diminuído. Hoje, ele é tão querido quanto odiado. O que significa que tem a mesma quantidade de pessoas que aprovam o governo dele é a quantidade de pessoas que reprovam o governo dele. Ele antes tinha uma maioria de pessoas aprovando o governo dele. Esse ano começou diferente, principalmente por causa das falas dele em relação ao Holocausto, dívida pública, esses assuntos que são delicados, que geram controvérsias, né? O que você tem que pensar é o seguinte: o Lula, ele é o presidente do país, ele é presidente, inclusive, de quem votou no Bolsonaro, certo? Então, quando ele conversa, quando ele fala, ah, é porque Israel, Holocausto, bibibi, bobobó, ele não tá conversando com o país, principalmente quando ele tá falando pra fora, que ele tá literalmente representando o país inteiro, ele tá conversando com quem é eleitor dele, com quem já gosta dele. E se ele comprar essa briga, ele podia não ter falado nada, ele tinha essa opção, né, de ficar quieto. Né? Pra que é que eu vou gerar desconforto com os meus, sei lá, eleitores e pessoas que eu represento? Pra quê? Pra comprar uma briga externa que nem é nossa? Entende? É uma balança ali que não faz muito sentido na lógica política, especialmente quando o que ele vai falar vai gerar reprovação. E foi o que aconteceu, porque o Brasil é um país muito conservador, queira você acreditar ou não, o Brasil é um país muito conservador. E ser conservador não está relacionado a só o pessoal de direita, não. Tem gente de esquerda que é conservadora também. Não é, tem gente que acha que ser conservador é ser de direita. Não é verdade isso. Tem gente de esquerda que o Brasil é um país muito religioso, e o conservadorismo também está relacionado com religiosidade, não está relacionado só a pautas sociais, não está relacionado só a isso. Tem outras coisas, tem outros elementos. E quando Lula gera desconforto com quem não é o eleitor cativo dele, então, por exemplo, quando ele gera esse desconforto de falar de Israel, comprar briga com Israel, ele está comprando uma briga com gente que, às vezes, até votou nele. Talvez não seja aquela pessoa que vota nele incondicionalmente, em qualquer circunstância. Mas é uma pessoa que, entre Lula e Bolsonaro, prefere Lula, que foi o meu caso. É uma pessoa que até gostou, de repente tem alguém que até gostou da proposta, né, da agenda, da proposta do Lula, e vota nele porque gostou da agenda, da proposta, mas não necessariamente gosta dele. Tem aquelas pessoas que não votaram nem nele no Bolsonaro, mas que ele ainda tem chance de conquistar, talvez para a próxima eleição, alguma coisa assim, até porque ele é presidente dessas pessoas, então ele precisa representar essas pessoas. Então por que ele vai comprando briga com essas pessoas que, em tese, entre aspas, estão do mesmo lado que ele? Afinal de contas, todo mundo está do mesmo lado, né? Todo mundo está do lado do Brasil, mas nessa briga política de polarização, quando ele está falando essas coisas, ele não está só fazendo oposição aos bolsonaristas, ele está gerando desconforto com gente que eventualmente apoiaria o governo dele. E aí ele comprar esse tipo de desgaste com a população enfraquece o governo dele até para fazer negociação. Especialmente num contexto em que ele começou a perder um pouco o jogo de força, né, no Congresso e no Senado. A notícia que saiu ontem foi sobre, né, não sei se vocês acompanharam essa repercussão, nas redes sociais os políticos estavam muito indignados com isso, de que o PL indicou, o PL, partido do Bolsonaro, partido liberal, alguma coisa assim, indicou alguns nomes para ocupar comissões que são muito importantes no Congresso. O Congresso é a Câmara dos Deputados. Então eles indicaram o Nicolas Ferreira para a Comissão de Educação, eles indicaram a Caroline de Toni para a Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante de todas, e assim por diante, né? O pastor Eurico, Alberto Fraga, eles indicaram vários nomes para comissões muito importantes. E, na minha humilde opinião, o PT e o Lula subestimaram a força e a estratégia, a capacidade estratégica do lado bolsonarista. E não deram muita bola para isso, não. O PL indicou e eles deixaram passar. Não brigaram o suficiente para que esses cargos não fossem ocupados por pessoas tão extremistas. Porque poderia ser ocupado por outras pessoas também da oposição, é normal, inclusive é a praxe, né, que a comissão seja ocupada por pessoas pró-governo, né, governistas, e também por pessoas de oposição, assim como também pessoas de centro. Mas nesse caso, quando vem uma pessoa de oposição que é mais radical, é menos moderada, não está muito aberta ao diálogo, aí ele perde força. Principalmente o Nicolas Ferreira, que é gigante nas redes sociais e que vai fazer barulho com tudo. Imagina o Nicolas Ferreira, gente, na Comissão de Educação. Ele vai colocar tudo no TikTok e vai fazer uma bagunça com todas as discussões que acontecerem. E nem sempre ele fala coisas muito acuradas, né? Eu não posso falar que ele faz fake news, que eu precisaria apresentar provas. Mas ele tem uma narrativa, ele constrói uma narrativa que nem sempre é exatamente o que deveria ser dito. E aí ele vai conseguir causar muita dor de cabeça para o governo aprovar projetos. Porque tudo isso que a gente está falando, né, de projetos do Lula tal, passa por essas comissões. A Comissão de Justiça, que está a Caroline de Toni. Caroline de Toni é uma mulher que é anti-aborto, extremamente conservadora, pró-armas. Assim, tudo que o governo Lula, ela é contra... Ai, tem um termo correto para isso, gente, é que eu não lembro. Mas essas pessoas que são contra pautas de gênero, sabe? Enfim, ela é muito conservadora nesse sentido. Todas as agendas que os apoiadores do Lula geralmente defendem, essa mulher é contra. E ela está na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, a CCJ, é a comissão mais importante do Congresso. Por quê? Porque absolutamente tudo que vai ser aprovado no nosso país passa pela CCJ. Porque a CCJ é a comissão que define se o projeto é legal, ele está dentro da Constituição. Se eu propor assim, eu quero fazer um projeto que vai colocar pedágio para seres humanos, né, para pessoas, para transeuntes em todas as cidades do Brasil com horário, né? A pessoa não pode sair na rua depois das 10. Isso é inconstitucional, porque fere o direito de ir e vir. E aí a CCJ, por mais que a minha lei fizesse sentido, eu sei que não faz, porque foi uma bosta de uma ideia, por mais que fizesse, finge que faz sentido, a gente vive numa cidade caótica, num país caótico, tá impossível sair na rua à noite, é muito perigoso para as pessoas, então eu fiz uma lei ali para proteger as pessoas, por mais que vai, finge que faz sentido. A CCJ iria barrar essa lei, falando, olha, ela é inconstitucional, você vai ter que mudar esse projeto aí para ser alguma coisa que a Constituição permita, porque aqui você está ferindo o direito de ir e vir. Então, absolutamente tudo que é aprovado no nosso país passa pela CCJ. É a comissão mais importante, que tem maior poder. Porque a constitucionalidade, tanto é que a gente tem o Tribunal Superior, né? É justamente a questão da constitucionalidade, ela é relativa. Tem formas e formas de você ler a Constituição. Tem algumas coisas que são cravadas, mas outras dependem de interpretação. Então, se você quer barrar um projeto, se você é um deputado que quer barrar um projeto, a maneira mais fácil de você barrar esse projeto é falar, olha, encontra uma inconstitucionalidade nele e barra. É o primeiro passo que eles fazem. Então, assim, Não tô falando que a Carolina de Tone vai fazer isso, que ela tá lá com má intenção ou qualquer coisa assim. Não é isso que eu quero dizer, mas que, estrategicamente, para um partido de oposição, colocar uma pessoa que é muito anti-governo, né, que é muito oposição e que tem posições muito fortes, que defende muito fortemente o que a oposição defende, é muito estratégico colocar essa moça nessa posição, até porque ela pode fazer um alarde muito grande sobre toda e qualquer agenda, porque ela vai ter acesso a absolutamente tudo, assim como o Nicolas na Comissão de Educação, que pega bastante nas pautas que ele fala muito, e são pautas, a Comissão do Nicolas é ainda mais delicada, não é ainda mais delicada, a Comissão do Nicolas tem uma delicadeza particular, que é o fato de que a educação é uma agenda que todo mundo tem uma opinião. Até quem não tem educação, até quem tem muita educação, todo mundo tem uma opinião sobre educação. Então, se ele chegar e construir uma narrativa sobre um projeto, que pode ser excelente, mas ele quis construir a narrativa dele porque ele está na comissão, ele pode barrar um projeto que está indo muito bem porque ele mobilizou a população para... Você entende qual é o poder? É um poder muito grande. E eu acho... Eu vi a Gleisi falando assim que... A Gleisi é a presidente do PT, né? Ela falou assim, ah, que é culpa do Arthur Lira, porque a gente pediu para mudar a data, né, da votação lá, para adiar o negócio, para não nomear esses caras aí nas comissões, etc e tal. Amiga, se o cara seguiu ali a regra, você que articulou mal. Você que articulou mal para não... Assim, eu acho que o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o PT, o governo, né, não só o PT, o governo, a base governista, se articulou mal e subestimou o PL. Tudo bem, eu entendo subestimar um PL. É uma coisa altamente compreensível. Mas se você tá no governo, você não subestima ninguém. Você não deveria. Por mais que seja o PL. Você não deve subestimar, porque eles aprendem. Né? Não é à toa, assim, eles vão atrás de, enfim, ocupar espaço. O Nicolas é um cara super inteligente, você pode discordar de tudo que ele fala, mas você não pode negar que ele é um cara inteligente. Então, assim, provavelmente alguém ali no PL pensou numa estratégia, a estratégia foi efetiva e eles conseguiram. Num cenário em que Lula já está com a visão da população enfraquecida, Bolsonaro acabou de fazer uma manifestação que teve, quer você queira, quer não, não tinha milhões de pessoas, mas tinha algumas centenas de milhares. Então, assim, quer você queira ou quer não, ele tem ainda uma base aliada muito forte, ele ainda tem um apelo popular muito forte. E isso daí vai gerando um antagonismo e enfraquece o governo e dificulta para o governo trazer agendas que são mais, enfim, delicadas, né? Mais difíceis de conversar. Isso, por um lado, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, porque quem me conhece já sabe até o que eu vou falar, mas quem é novo por aqui vai falar, como assim? Mas você não votou no Lula? Como que você fica feliz que ele tenha oposição? Eu não votei no Lula porque eu sou apaixonada por ele, não. Vamos com muita calma nessa hora. Eu votei no Lula porque naquela circunstância, aquele voto fazia sentido pra mim. Agora, eu não acho o projeto de governo dele maravilhoso, tenho infinitas críticas, em primeiro lugar, e o projeto de poder do PT é uma coisa que eu, assim, não concordo mesmo. Além disso, mesmo que eu concordasse, mesmo que eu amasse, que não é o caso, a gente vive numa democracia. E eu acho que a coisa mais maravilhosa da democracia é justamente a alternância de poder e a capacidade de embates. A gente precisa ter embate. Se a gente não tiver embate, a gente nunca evolui. Então, eu acho ótimo que as propostas do Lula sejam criticadas. E que sejam criticadas não só no âmbito social ali, né, da sociedade civil ali, criticando e tal, mas também no âmbito político. Eu acho isso extremamente importante. Por mais que o Nicolas não seja o deputado ideal na minha mente, eu acho legal que ele ocupe esse espaço e que ele faça o papel de oposição dele. Isso é até um pouco de teoria dos jogos, e enfim, a gente pode falar disso em outro momento, senão esse episódio vai ficar muito longo, mas essa força, né, de embate faz com que obriga necessariamente, é o que a gente fala que é a mágica do capitalismo, essa concorrência faz com que as partes que estão concorrendo busquem cada vez mais ser melhores. O lado ruim disso, por outro lado, né, é que a gente volta para uma polarização Lula-Bolsonaro. E isso é cansativo, isso não é bom para o país, a gente precisa de novas lideranças. E aí eu volto no que eu falei ontem em relação ao Biden. Eu acho muito triste que a gente viva uma democracia. Os Estados Unidos está vivendo isso, a gente está replicando isso aqui, né? De não criar novos líderes. A gente fica lá enraizado naquelas figuras paternais de Lula e Bolsonaro e a gente não avança para ter novas lideranças, com novas pautas, com novas discussões. Isso é ruim. Mas antes a gente ficar nessa polarização aí de alternância de poder, do que ficar com um único poder dominante e que não tem críticas. Então, eu ainda sou pró-democracia. Nesse sentido de pró-democracia, o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, ele era governador da Bahia, né? Ele está ali falando sobre essa questão do PAC, PAC Seleções, né, que vai investir muito dinheiro em muitos municípios, né, em muitos estados, tal, vai colocar dinheiro a rodo aí para obras de infraestrutura, principalmente. E alguns municípios ficaram de fora, e ele falou assim, ele sugeriu que municípios que estão ficando de fora, né, do PAC Seleções, que busquem ajuda de parlamentares. Esse é um assunto que eu gostaria de conversar com vocês, porque esse é um assunto que as pessoas confundem com corrupção. Quando o parlamentar recebe emendas, o que, que são as emendas? Emendas não é um dinheiro que o governo vai lá e pega assim, ah, vamos distribuir emendas, né, entre os parlamentares, vamos dar dinheiro para os parlamentares, colocarem em seus bolsos e irem para casa serem ricos, não é isso. Emenda é um dinheiro que ele é rastreado, ele é rastreável, inclusive a gente tem ferramentas e instrumentos para rastrear como que está sendo usado o dinheiro da emenda. Claro que sempre tem, né, aquele cara que desvia, que vai comprar ambulância de um jeito X lá com caixa 2, não sei o quê, e faz um esquema maluco lá e consegue arrumar a corrupção. Mas a gente consegue rastrear e investigar, e às vezes a gente pega esses casos. Mas a maioria, a grandíssima maioria do dinheiro da emenda, ele é com o objetivo do parlamentar ajudar a colocar dinheiro nas regiões que ele está representando. Então, se um deputado do Mato Grosso do Sul, ele não vai receber muito dinheiro do PAC e tal, e aí tem municípios lá que estão precisando de dinheiro para obra de infraestrutura, ficou de fora e falou, poxa, não entrei no PAC. O que o Rui Costa está falando é, procure parlamentares, procure senadores e deputados que são da sua região, ou não, né, sei lá, e fala para ele, ó, aqui na minha cidade a gente está precisando de dinheiro para fazer obra XPTO, você pode destinar emenda para cá? E aí com essa emenda, se eles conseguirem, né, parlamentares que destinem emenda, ele vai ter dinheiro, mesmo não participando do PAC, ele vai ter dinheiro para conseguir fazer as obras. Isso é um processo muito importante, que não é só nesse âmbito de Congresso e Senado, né? Na Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, né, do seu estado, também tem isso, né? Os deputados estaduais também têm emendas para destinar para suas cidades, enfim, para projetos específicos dentro do estado. Os vereadores também têm emendas para destinar para projetos, inclusive aqui em São Paulo. É muito comum, inclusive, é um tipo de... Eu não cobro nada para fazer isso, mas é um tipo de consultoria que eu faço, que são pessoas que têm projetos, que precisam de dinheiro e me pedem para eu apresentar algum vereador, apresentar algum, enfim, algum político que esteja interessado em colocar dinheiro de emenda em um projeto X, um projeto Y. Então, eu tenho um projeto que é para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, sei lá, de violência doméstica. Você conhece algum vereador que tenha emenda, que tenha interesse em colocar emenda nisso? Aí eu vou lá e conecto essas duas partes, a ONG, sei lá, a instituição que tem esse projeto com um vereador ou uma vereadora que tenha interesse em destinar emenda nesses projetos. O papel do vereador, do deputado, do senador é acompanhar, óbvio, nem todos fazem isso, mas é acompanhar. Eu coloquei o dinheiro público nesse projeto, eu vou acompanhar esse projeto sendo realizado. Eu vou auditar como que estão sendo os gastos, eu vou ver se está funcionando, se os objetivos estão sendo atingidos. É assim que a gente vai, né, colocando dinheiro para funcionar, e o ideal é que tenha métricas, né, para acompanhar. Então, ah, meu objetivo era ajudar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade para violência doméstica. Esse dinheiro foi destinado a essas mulheres. Quais são os indicadores, né, de melhora? A gente sabe qual foi o impacto desse projeto? Isso seria o cenário ideal. Mas isso está muito longe. São raríssimos os parlamentares que fazem esse tipo de acompanhamento. Raríssimos mesmo. Mas, enfim, estou compartilhando com vocês, porque vai que você aí pode, de repente, sugerir isso para algum deputado, etc. e tal. Se eu tivesse tempo, eu faria de graça consultoria nesse sentido, mas não tenho, então eu preciso trabalhar por dinheiro mesmo e não faço consultoria desse tipo, nesse momento, pelo menos não. Enfim, só para a gente encerrar, eu tenho duas notícias de inteligência artificial que ficaram bem interessantes para a gente conversar. Brevemente, bem brevemente. A primeira é o engenheiro do Google é suspeito de espionar inteligência artificial para empresas chinesas. Eu não vou exatamente ler essa matéria, mas eu quero lembrar para vocês que no episódio sobre as eleições em Taiwan, eu expliquei qual que era a diferença de empresas de tecnologia, de democracias liberais como Coreia, empresas europeias, empresas americanas, que, por se tratar de uma democracia, não tem um governo específico por trás querendo atender demandas muito específicas de empresa. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei não foi esse, mas que serve. O Google é uma empresa americana. Se o Biden faz uma articulação com o Google, olha, Google, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uns espiões aí, vamos fazer uma mutreta muito louca que você vai dominar o mundo, e eu estou colocando recursos federais, né, dos Estados Unidos para ajudar você a atingir seu objetivo. Quando mudar de presidente, vai, finge que o Trump foi eleito nesse ano e o Trump vai para o governo ano que vem. Ele vai ter acesso a essas informações do que o Biden fez. E aí o Trump bota a boca no trombone e fala, gente, olha o que o Biden fez, ele espionou a empresa, ele favoreceu o Google, isso e aquilo. O Biden tá ferrado, ele tá queimado, o Partido Democrata tá queimado. E isso pega muito mal, é motivo de impeachment, etc e tal. Quando a gente fala de uma democracia que não é exatamente democrática como a China, não tem muito risco, porque se o governo chinês apoiou uma empresa chinesa, e aí, enfim, não vai mudar de governo, entendeu? Porque vai ser sempre o Partido Comunista, não vai passar por um processo de alguém questionar e ir adiante. Então, quando a gente tem essas empresas de tecnologia com espiões chineses, seja a mando de empresas chinesas, que a gente sabe que na ponta ali, quem está no comando é o Xi Jinping, né? Seja por qualquer outra via, é disso que a gente está falando, que não faz muito sentido, e que faz sentido a gente questionar, sim. Não estou falando que a China é o terror. A China tem os seus pontos positivos, gente. Mas esse tipo de coisa é questionável em conflito de tipo de liberdade que a gente quer ter. E eu fico me perguntando, quando eu li essa notícia, eu fiquei me perguntando, cara, imagina se fosse o contrário. Imagina se fosse uma empresa chinesa que encontrou um espião americano. Isso a gente já viu, né? E virou um puta auê. As vezes que a gente já viu isso acontecer, aquele cara que eu não vou lembrar o nome, mas que tem um nome super esquisito, que denunciou, né, o governo americano e tal. Meu, foi motivo de investigações mil, gente presa, isso e aquilo e tal. A gente vê isso acontecendo na China, ninguém nem questiona, porque é sempre culpa do neoliberalismo, nunca é culpa das pessoas, nunca é culpa do ser humano. É sempre culpa do sistema, é sempre uma coisa etérea, uma coisa, né, tipo, que vai além. Nunca é, puta, é mesmo, esse regime aqui tem um problema. Vamos falar sobre esse problema. Não, é culpa do capitalismo, é culpa do neoliberalismo, é culpa disso, é culpa daquilo. Mas nunca é culpa de quem está realmente fazendo aquilo acontecer. Eu acho isso curioso. E a outra notícia de inteligência artificial foi a Abril retirar do ar textos que teriam sido feitos pela inteligência artificial. Eu achei essa notícia, assim, muito bizarra. Nos primeiros 25 dias de janeiro, 311 textos publicados no site da revista BB, da editora Abril, tinham como assinatura Vanessa Tavares. É o equivalente a 12 textos diários. Imagina uma pessoa publicar 12 textos, um jornalista publicar 12 textos por dia. Praticamente impossível. Tavares, porém, não consta no expediente do veículo e a reportagem não conseguiu encontrar contatos ou quem a conhecesse. No final de janeiro, um dia após o contato da Folha questionar sobre a suspeita do plágio, a assinatura da Tavares foi removida da Vanessa Tavares foi removida e os textos, né, foram removidos do site. Agora, olha que coisa curiosa. Em 22 matérias publicadas pela revista, arquivadas pela Folha antes que fossem excluídas no site, há trechos idênticos aos textos publicados antes por veículos de comunicação como Folha, UOL, o Globo, a concorrente da revista Crescer, que é da editora Globo, e a estatal britânica BBC. Os textos assinados por Tavares também reproduziam depoimentos de entrevistados que haviam sido entrevistados com exclusividade por jornalistas de outros veículos, sem crédito de autoria. Como um exemplo, a entrevista dada à Folha pelo médico Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade brasileira de imunização usada sem autoria. Então, o que acontece, né? Provavelmente, possivelmente, o que a Abril fez ali foi, de fato, pegar, não sei se vocês usam GPT para fazer esse tipo de pesquisa, mas pegar uma coleção de informação, né? Provavelmente eles pegaram, ou não, ou o próprio GPT fez a pesquisa e produziram textos em cima dos textos que já estavam publicados. O que é uma forma de acabar com o trabalho do jornalista. E o que me preocupou mais é que é uma revista de cuidado de bebê e criança. Então, tipo, você está falando com pais que estão buscando ajuda, né? Possivelmente, ou informações de qualidade para cuidar dos seus filhos, e dando uma informação que você não foi você que fez. Então, é extremamente irresponsável. Eu achei essa história tão grave, mas tão grave. A gente vê isso acontecer no ambiente de produção digital, produção de rede social, a gente vê isso acontecer com alguns grupos, né? Principalmente quando a gente está falando de economia e investimentos, um monte de groselha que a gente sabe que é plágio, que é copiando o vídeo de gringo. É, o Primo Rico faz isso a rodo, assim, ele copia vídeo de gringo muito. É, a gente vê isso acontecer. E, assim, não é normal, eu não banalizo, eu, Olivia, não faço isso, já falei para vocês que eu não leio, não vejo conteúdo de outros produtores de conteúdo, evito ver o máximo possível, justamente para dar minha opinião genuína, né, para não correr risco de dar uma opinião enviesada que foi baseada na opinião de outra pessoa, ou que eu fiz para criticar a opinião de outra pessoa. Não, eu quero dar a minha opinião com base no meu conhecimento e com as informações que eu tenho. É para isso que eu tenho meu cérebro. Mas esse é o meu estilo. Tem gente que não faz isso. E eu acho isso extremamente preocupante. Enfim, essa é a minha reflexão de sexta-feira. Tem muito assunto aí para vocês conversarem no almoço de domingo, né? A gente pode falar aí no almoço de domingo sobre o Lula perdendo popularidade, os bolsonaristas sendo eleitos nas comissões mais importantes. Que mais? Vocês podem explicar aí para seus familiares o que são emendas, né? Como é que funcionam as emendas. E, por fim, essa coisa da inteligência artificial. Tem bastante coisa para vocês conversarem com as suas famílias no almoço de domingo. Se quiser treta, coloca o Lula e Bolsonaro no meio. Mas dá para colocar esse assunto sem ter treta, né? Da maneira que eu expus para você, dá para não ter treta. Dá para ser razoável. E eu espero ter contribuído para você apurar o seu senso crítico e entender melhor o que está acontecendo em nosso país. Mas eu acho que dá para vocês conversar sobre esses assuntos que eu expus aqui sem arrumar briga, porque afinal de contas eu pus de um jeito que tá ali, né, tá razoável, tanto pro lado de um quanto pro lado de outro. Bom, eu espero ter contribuído aí pra você ter bons assuntos no final de semana, mas tem mais uma coisa divertida pra você fazer com a sua família no final de semana, que é o Trivia da Olivia. Se você ainda não está participando, venha participar. O Trivia da Olivia vai premiar no final do ano aquele Apple Vision, sabe? É o óculos da Apple que custa R$35 mil, e vai ter outros prêmios também, esse é o prêmio mais alto, né? E a gente vai premiar quem tiver melhor bem informado, usando melhor as informações. O Trivia da Olivia é sempre divulgado via WhatsApp, para quem está inscrito, ou nas redes do podcast, né, @EconoliviaTV, para você ver e acompanhar como é que está o ranking. Não se preocupa que não vai ser considerado todas as perguntas. Inclusive, acho que eu vou gravar um vídeo explicando como é que vai ser a regra de seleção, o que vai ser considerado e tal. Mas vale a pena vocês participarem. Primeiro porque é muito divertido, todo mundo que está participando está elogiando. Segundo que você concorre a um prêmio muito bom de R$35 mil. E terceiro que você pode enriquecer aí seu arcabouço, né? Seu repertório de assuntos para conversar com seus amigos, com a sua família e se tornar uma pessoa mais interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.